Passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou o Ricardo Nakaoka e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados.
Eu sou Ana Beatriz Santos e aqui nós trazemos um pouco do debate promovido pela bancada feminina no Congresso.
O número é muito alto. Uma em cada 10 mulheres no Brasil tem endometriose, uma doença em que o tecido do útero, chamado endométrio, cresce em outras partes do corpo e causa dores intensas na mulher.
O diagnóstico é difícil. A média de tempo que se leva para descobrir que as dores são da endometriose é de 7 anos. Sem diagnóstico, as mulheres nem sempre recebem o tratamento adequado.
Então, como uma mulher pode explicar que aquela dor que ela sente todo mês é real? A falta de compreensão da dor sentida por quem tem endometriose leva muitas à depressão e até mesmo ao suicídio. Para discutir o assunto, o projeto Pautas Femininas recebeu médicos, pacientes, autoridades e ativistas.
A audiência pública aconteceu no dia 27 de setembro no Senado Federal. A ex-senadora e presidente do Fórum das Mulheres do Mercosul, Emília Fernandes, explicou a importância do Congresso discutir esse tema.
Então, nós estamos aqui para ouvir, né, mulheres e homens sobre um tema que nos preocupa a todas e todos. Né? Esta casa está com esse tema na pauta e, portanto, eu acredito que a Procuradoria da Mulher do Senado coloca na pauta como um tema a ser debatido, a ser discutido, para que realmente o Congresso Nacional tome as melhores medidas que a sociedade brasileira como um todo, governos, órgãos, né, da saúde também, entendam. Então, o projeto Pauta Feminina, como todas já devem saber, todos, é uma iniciativa das procuradorias.
Durante o ciclo menstrual, o útero tem o crescimento do tecido mucoso, chamado endométrio, que prepara o órgão para receber o embrião em caso de gravidez.
Se a gestação não acontece, o endométrio se descama e é expelido do corpo por meio da menstruação. Muitas mulheres sentem cólicas no período menstrual.
Mas a dor na endometriose acontece porque a película que se desenvolve fora do útero não tem por onde sair e pode causar inflamação e prejudicar os ovários, intestinos, bexiga e outros órgãos.
A doença tem vários graus e, nos casos mais graves, pode exigir que a paciente use até mesmo morfina para diminuir a dor.
Por isso, se a mulher reclama de cólicas constantes e apresenta outros sintomas, como dores na hora de urinar ou evacuar, dores no ciático e diarreias, é necessário buscar um médico.
Paula Lemos sofreu muito com a doença e até mesmo perdeu emprego por causa da endometriose.
Vou viver de cama, vou viver de dor, não consigo estudar. Sofria preconceito na faculdade, levei 8 anos para conseguir me formar. Perdi 3 estágios por preconceito dos meus chefes, porque acreditavam que eu fingia doença, apesar de levar relatórios e atestados. Era perseguição, que chegou o último estágio a ser uma perseguição, um assédio moral, que piorou a minha depressão junto da depressão que já existia devido à endometriose. E um difícil diagnóstico.
Paula recebeu a recomendação médica de retirar o útero aos 28 anos de idade. Esse tratamento eliminou a chance de engravidar.
Mas, segundo o médico Eduardo Ribeiro do Vale, a retirada do útero não garante o fim das dores e dos focos de endométrio. E o uso de remédios também não. Os focos precisam ser removidos com cirurgia, principalmente se a intenção da mulher é engravidar.
O que é importante saber sobre os tratamentos todos com remédios? Eles não curam a doença, somente vão atrofiar os focos enquanto utilizados. Então, se está tomando medicamento, os focos de menstruação fora do lugar não estão sangrando, eles vão ficar menores, vão ficar atrofiados, podem até aliviar os sintomas dolorosos que a pessoa tem, mas continuam lá, parou de tomar o remédio, volta tudo. Então, não é um jeito de se tratar direito. E todos eles impedem a gravidez enquanto utilizado. Então, se a pessoa está tomando medicamento e quer engravidar, fazer remédio não vai resolver. A mesma coisa, paciente com dor, com infertilidade. Se tem dor, tem infertilidade e tem foco profundo, tem que operar. Não adianta você fazer medicamento que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E o que a gente já falou aqui, tem que tirar o foco profundo, não adianta cauterizar, que isso não resolve nada, até piora.
Segundo o Dr. Eduardo, um dos maiores desafios dos médicos hoje é fazer o diagnóstico rapidamente, para evitar o sofrimento da mulher.
A representante do Ministério da Saúde, Mônica Neri, explicou que no SUS, tanto o diagnóstico como o tratamento dependem da atenção integrada, que começa no município, passa pelos estados e pelo governo federal.
Governo federal, governo estadual, governo municipal têm e precisam estar extremamente comungados, extremamente interrelacionados na discussão dessa rede. Essa rede, ela começa na comunidade, ela começa no município, que precisa analisar a sua necessidade, se tem condição de atender a necessidade daquela população, no caso específico da discussão de hoje, a população feminina, e se não tem condição de atender, esta mulher, este usuário, não pode ficar à mercê de ele próprio procurar um atendimento. O sistema municipal de saúde, o sistema estadual de saúde, tem que prever para onde esta mulher precisa ser encaminhada, no caso específico aqui, por exemplo, de uma endometriose. Então, ali nós colocamos de novo a questão das linhas de cuidado, que procuram organizar o sistema de saúde para a garantia do cuidado integrado e continuado, com o objetivo de atender a necessidade de saúde desse usuário na sua integralidade. É dever do Estado promover saúde, proteger o indivíduo contra a doença e tratar essa doença. É direito do cidadão, isso é constitucionalmente definido.
A representante do Conselho Nacional de Saúde, Francisca Valda, pediu o empenho da sociedade e dos governos para atender a mulher com a dignidade que ela precisa quando procura o SUS para se tratar da endometriose.
O que eu ouvi aqui me sensibilizou muito, e tem 10 milhões de mulheres, né, com esse diagnóstico. Então, é um grupo representativo da população do nosso país que tem o direito ao acesso. Porque eu vi que nesse diagnóstico tem alguns exames mais complexos, de alta complexidade, e no meu estado tem pessoas que esperam 6 meses, 8 meses, 1 ano para fazer um exame mais complexo. Nós sabemos que nem todas as pessoas estão naquele grupo, né, daqueles 20 milhões que podem pagar o plano de saúde ou podem pagar particular, e dependem, são SUS dependentes, dependem do Sistema Único de Saúde. Então, nós sabemos que somos 40 e poucos, né, sentados lá no como conselheiros de saúde, e nós estamos ali representando esses 200 e tantos milhões de brasileiros. Então, eu ouvi atentamente aqui, e agora nós estamos numa conversa com a área técnica de saúde da mulher. Apesar dessa crise agora pós-reforma trabalhista, nós temos as mulheres se virando com o trabalho autônomo, né? A gente tem esse exemplo no Brasil inteiro, e essas mulheres contribuem, elas pagam impostos, e elas merecem um serviço de qualidade.
A jornalista Caroline Salazar, que sofre de endometriose, tem uma página na internet que discute o assunto. Ela se tornou uma das maiores ativistas da causa das mulheres com a doença no Brasil.
Ela explicou que existem muitos mitos que cercam a doença por falta de especialistas em endometriose.
Eu também aprendi a retirar esses mitos da doença, né? Que a doença não é causada pelo útero. Infelizmente, a gente vê mulheres sendo mutiladas diariamente, perdendo seus órgãos reprodutores, que são órgãos nobres, né? Que só apenas nós, mulheres, e a nossa diferença entre os homens, sem útero, sem ovário, porque eles acham que vem da menstruação, que é aquele endométrio que descama, vamos retirar o útero que vai acabar com o problema. E deixa os focos ali. E nós temos aqui até a Paula, que ela não tem útero aos 28 anos, mas que tem endometriose, cheia de endometriose, e morre de dor. Então, se retirar o útero, não retirar os focos, não adianta. E o útero, eu acho que Deus não seria tão cruel, né, com nós mulheres, de dar um órgão tão nobre que causasse uma doença assim tão séria, grave, tão devastadora como a endometriose, né? Outro mito reproduzido muito pela área médica é a questão que a gravidez e a menopausa curam a doença. Isso não, também, não, segundo o Dr. Ridway, não é verdade.
Caroline Salazar destaca que outro mito sobre a doença é que a endometriose é sinal de infertilidade.
Então não podemos descartar, claro, e falar que a doença é sinônimo de infertilidade, apesar de ser a doença que mais causa infertilidade, gente, ela não é sinônimo de infertilidade, né? A mulher estando bem acompanhada é aquilo que eu falo para as leitoras.
A médica Hitomi Miura Nakagawa disse que os médicos precisam dialogar com a paciente para chegar ao melhor tratamento, principalmente quando ela tem o desejo de engravidar.
Que a abordagem deve sempre levar em conta os sintomas, o desejo reprodutivo, as expectativas e preferências daquele casal. A reprodução assistida pode ser utilizada como uma técnica que ajuda essa pessoa com endometriose a completar sua família, mas não deve ser considerada a primeira opção para engravidar.
Paula Lemos lembrou a importância da sugestão legislativa 3 de 2018, que pede que a endometriose seja reconhecida pelo Ministério da Saúde como uma doença incapacitante.
Na opinião dela, esse reconhecimento vai dar mais visibilidade para os sofrimentos das mulheres que têm a doença.
Que o médico impõe, fala, não, o melhor jeito é você fazer isso porque eu tenho mais conhecimento. Não. É um projeto que prevê que tenha conversa com o paciente, trate ele como um ser humano, para que ele possa decidir o que vai ser feito quanto à sua saúde. Então, eu creio que esse projeto ajudaria muito a vida das portadoras, porque ele traz várias questões importantes que não estão sendo asseguradas pelo sistema de saúde. E outra coisa que eu queria colocar a ênfase, que o Dr. Zanata conversou comigo na minha última consulta, é que precisam educar os médicos. Falta educar os médicos, faltam médicos especialistas, isso é óbvio, mas falta educar todos os médicos de modo geral, em que seja capaz você ir em qualquer um e ele falar, talvez isso possa ser endometriose, sua dor é real. Vamos te encaminhar para tal médico especialista para cuidar de você.
Caroline Salazar recomendou que as pacientes conheçam bem os profissionais que vão fazer o tratamento antes de tomarem qualquer decisão sobre medicação ou cirurgias.
Conheça as pacientes dele, ninguém melhor que as próprias pacientes do médico para medir como é o médico, se ele tem cura de endometriose, se tem muita reincidência de cirurgia. Tudo isso é a paciente também que dá para buscar lá no consultório, na sala de espera, enquanto a gente espera conversar bastante com quem está ali. E que a doença também acomete apenas mulheres em idade reprodutiva, né? Isso também é muito reproduzido e 98% dos médicos falam isso. O que não é verdade, porque a endometriose ela pode atingir mulher em qualquer idade. Basta, obviamente, ter o estrogênio ativo.
A sugestão do projeto de lei está na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. A iniciativa popular ainda vai ser apreciada por outras comissões no Senado. E se for aprovada, deverá ser votada pela Câmara dos Deputados antes de virar lei.
Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado, em parceria com o programa Pró-Equidade de Gênero e Raça e com a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados.
Quer saber mais sobre a atuação das parlamentares? Acesse o site senado.leg.br/procuradoria e pelo Twitter, @senadomulher, ou mande mensagem pelo WhatsApp 619-8611-9591, informando seu nome e a cidade.
O programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Ramila Moura, trabalhos técnicos de Eduardo Brito e Wellington Araújo.
Agradecemos a você pela sintonia e até o próximo programa.
Apresentamos Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.